Glórias a Deus, glórias a Deus. A bondade do Senhor, ela nos persegue, nos segue, sempre estará conosco, nos acompanhando todos os dias das nossas vidas. Isso é maravilhoso. Podem se sentar. É maravilhoso estar num culto onde tudo é movido e guiado pelo Espírito Santo. E traz algumas complicações quando a gente precisa trazer uma palavra. Por quê? Porque eu orando ao Senhor ontem, falei: Senhor, eu vou falar sobre maturidade. Vou falar sobre a importância de estar contigo. E vou orar para os jovens para que o Senhor faça sobre a vida deles, que eles sejam grandes onde quer que eles entrem e o Espírito Santo de Deus use eles. E aí Deus já refez tudo isso e eu parei e falei, ali antes de cantar, falei: Senhor, e agora? Não tem muito o que fazer a partir daqui. Mas é interessante que o Senhor Deus, Ele nos dá a oportunidade. Todos os dias de trazer algo novo. Nós lemos lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Dizendo que todas as coisas, a partir do momento em que nós estamos em Cristo, todas as coisas são novas. Todas as coisas são transformadas para o novo. E o interessante que eu estava olhando para isso é que, conforme a Ana foi falando, conforme a Daphne foi falando, eu percebi que Deus, quando Ele vem fazer algo novo em nós, Ele não faz uma lavagem cerebral na nossa vida. Ele não apaga aquilo que nós éramos, na questão da nossa mente, do nosso conhecimento. Ele poderia falar: você vai esquecer a partir de agora o que aconteceu e vamos mudar um caminho de novo aqui. Mas olhando para isso, quando a Bíblia fala que eis que tudo se fez novo, não é uma reforma. Vou reformar, vou pegar minha casa aqui e deixar do mesmo jeito que era, mas com uma tinta diferente. Também não é uma coisa que eu vou desconstruir e copiar igualzinho o outro porque eu achei legal, porque o nome disso é plágio. Fazer de novo requer uma coisa em especial. Você precisa ser a pessoa que construiu. Vamos lá. Pensa no quadro de Monet. Nesses tempos para trás nós fomos numa exposição, eu e a Nath. E lá estava a ponte, o quadro de Monet, uma coisa linda, maravilhosa. Se eu chego naquele quadro e destruo, aquilo se torna um crime. Primeira coisa. Se eu tento pegar aquilo que eu montei e recriar, destruir e recriar, eu crio um plágio. E se eu olhar que está meio acabado ali, quero retocar, ajustar algumas coisas, eu vou só reformar. Em que momento eu consigo trazer algo novo? Quando eu sou o criador daquilo. Se nós pegássemos Monet e falássemos para ele: ó, queima o quadro e faz de novo, ele teria a essência do pintor. Ele teria a essência, as pinceladas de Monet quando Monet montou a obra daquele jeito. A única forma de nós nos convertermos e mudarmos a nossa vida é entregar a nossa vida ao autor e deixar Ele destruir aquilo que nós achamos que era importante, falamos, vamos fazer do nosso jeito, e Ele vai reconstruir de novo com as pinceladas e a marca dEle em nossa vida e em nossa história. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está chamando a igreja dizendo: cara, não esqueça de onde você veio. Não esqueça quem você é. Mas lembre-se que existe um poder maior para que você volte e lembre daquilo que você era. E glorifique a Deus para o que Ele te transformou agora. Eu lembro que quando eu era pequeno, não faz muito tempo que eu sou meio jovem ainda, apesar das dores na coluna, que nem o Guilherme estava me falando, né? O que, que o Júnior estava fazendo lá no meio dos jovens lá, que eu não estava conseguindo pular. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai ele estava quebrando o quintal porque ele precisava colocar uns pilares no quintal lá. Não sei se eram uns pilares, eu sei que ele estava quebrando o piso ali porque ia fazer alguma reforma ali. E ele estava com um ponteiro, um martelo, uma marreta e batendo o chão quebrando ali. E aí eu só olhando, né? Moleque, só olhando, vendo a situação. Eu tinha uns 8 anos de idade, 9 anos de idade. Só olhando lá. E aí o telefone tocou. Era um cliente. Minha mãe chamou meu pai. Meu pai desceu para atender e falou assim para mim: não mexe em nada. Obviamente, e é com toda a certeza do mundo, eu fui mexer. Eu fui ajudar. E eu peguei o ponteiro, observem. Posicionei o dedo em cima. Peguei o martelo. Posicionei bem no chão. E só o peso do martelo, porque eu não tinha força, em cima do dedo. Cara, aquilo doeu. E eu não podia chorar, porque meu pai ia escutar, ia descobrir, eu engolindo o choro. E respira, e o mundo ficou girando naquele momento, e dor. Quando melhorou, não é possível, tentei de novo. E dessa vez eu bati um pouco mais devagar, só para ter certeza da situação, mas o resultado foi o mesmo, cara. Eu saí de canto, me escondi, meu pai chegou e eu lá no canto assim, e quando meu pai pegou e pau, quebrando e derrubando tudo, meu primeiro pensamento foi: cara, meu pai é homem mesmo, ele quebra, bate o chão está quebrando, ele acerta o dedo e não chora. Meu pai é homem. Eu aprendi depois como é que quebra o chão com um ponteiro e talhadeira. Faz uns 6 meses. Oh. Mas depois eu descobri. Olhar para trás isso é cômico. Mas doeu. Eu não tenho habilidade em todas as coisas. Mas eu sei quebrar uma parede. Eu sei quebrar um piso. E sem acertar o dedo dessa vez. Deus, ele não faz uma lavagem cerebral porque a gente precisa olhar para o passado. Algumas vezes o passado ele nos traz dor. E você olha e fala: cara, que nem a Ana Júlia falou aqui, quem era essa pessoa que escreveu isso daqui? Às vezes o passado vai te trazer alegria, alguma coisa cômica, né? Dá risada. E você vai falar: cara, jamais faria isso de novo. Eu jamais acertaria o dedo novamente. No máximo vou segurar até mais embaixo da próxima vez para não escapar o martelo e passar perto do dedo. Mas quando isso acontece, é o que Paulo está falando. Eu não sou mais aquela pessoa. Jesus Cristo, quando ele veio para a terra, ele não veio para falar assim: ó, vamos acabar com os 10 mandamentos. Eu vou destruir a lei e jogar tudo fora. Nós não vivemos mais pela lei, isso é fato. Mas ele disse: 10 está difícil? Vamos economizar para 20% do que vocês precisam seguir. Vamos economizar para 2 mandamentos só. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E lá na frente ele vai dizer: vou melhorar isso daqui. Ame o teu próximo como eu vos amei, entregando a sua vida um pelos outros. Ele está falando para você: eu quero ter um relacionamento contigo, não apagando o teu passado para que você me siga cegamente, mas para que você seja grato por aquilo que eu fiz na tua vida. Deus está te chamando e te convocando para uma mudança transformadora. Transformadora. Lembra quando a gente fazia lá na aula de química a explicação de uma transformação física e uma transformação de algo químico? Né? Uma transformação física é o quê? É quando eu transformo água em gelo. Uma transformação química é quando eu não consigo voltar ao estado original. Quando eu queimo alguma coisa, eu não consigo retornar a matéria original. Então é uma transformação química. O que Deus está falando é além disso. Ele não está falando só de uma transformação física e química. Ele está falando de uma transformação na tua alma, no teu coração, onde ninguém pode tocar, onde a essência vai ser a mesma, a essência do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aquele quadro que eu falei lá no começo, que Ele precisa pintar sobre a tua vida, Ele quer te dar a oportunidade de transformar você hoje. Ele quer te dar a oportunidade de fazer a transição de uma vida que você construiu até agora para uma vida que Ele quer construir sozinho para você. Ele não quer apagar a tua mente. Nós não fazemos uma lavagem cerebral aqui na igreja. Nós não fazemos um movimento para que você se emocione. Nós fazemos a explicação e a explanação da palavra. A palavra de Deus hoje é: Ele quer te transformar e não mudar aquilo que, não fazer você esquecer aquilo que você viveu. Ele quer utilizar a tua vida para que quando você lembrar de onde você veio, você fale assim: eu preciso buscar mais gente. Eu preciso buscar mais gente lá. Eu sei qual é o caminho. Eu sei o que eles passaram, eu sei como é a história deles. Eu sei como é que posso fazer para falar para eles que Jesus veio para transformar a vida deles. Eu sei, eu vim dali, eu sei qual é o caminho. Eu sei como chegar diante de Deus sem nenhum problema. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei quais são as frustrações. Deus, Ele não quer que você apague a tua mente. Ele quer que a tua mente seja voltada para Ele. E Ele quer transformar a tua vida. A bondade de Deus, ela nos persegue no intuito de trazer uma transformação em nossas vidas. A bondade de Deus, ela nos persegue no intuito de fazer algo novo em nossas vidas. A bondade de Deus está exposta hoje diante de vocês. A bondade do Senhor está exposta diante de vocês para que vocês possam olhar, analisar e experimentar, porque aqui a gente não está tentando te convencer, nós estamos explanando aquilo que Deus colocou em nossas vidas e fez por nós e vai fazer por esses jovens. Eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. Como a Bruna disse, aqui nós temos pastores, nós temos missionários, aqui nós temos pessoas que serão usadas por Deus através do louvor, nós teremos pessoas que serão usadas por Deus por levar uma palavra, nós teremos pessoas que serão usadas por Deus por dormir na casa de um amigo. Aqui nós teremos advogados que talvez se formarão em advocacia, mas só serão uma fachada como ministro de Deus onde quer que forem. Aqui nós teremos médicos, mas serão só uma fachada de médico para ministrar cura na vida das pessoas quando estiverem atendendo. Nós teremos aqui empresários que terão somente a fachada de empresário, mas ministrarão bênção na vida das pessoas onde quer que entrar. Deus colocou essas pessoas aqui, esses jovens aqui, não para que eles possam ser mais um, mas que seja um estopim de mudança para a nossa sociedade, de transformação, de renovação, não mais do mesmo. Vamos fazer um movimento diferente, vamos pintar, vamos fazer. Não, é transformação. Deus quer usar a vida deles para transformar essa sociedade. E como já foi dito aqui, sobre a vida de cada um de vocês que são pais, sobre a vida de cada um de vocês que são responsáveis por família, está a autoridade de Deus para abençoar o teu filho e conduzir. A partir de agora eles vão ter as escolhas deles. né, tem aquela piadinha lá de sempre, né, tem 18 anos, agora você pode ser preso. Mas tem mais coisa. Tem os ônus e os bônus. Agora, o caminhar com Cristo depende de vocês. Na vida, a gente é obrigado a envelhecer. Ninguém fala, não, eu vou parar nos 25 aqui. Você pode até parar de contar, mas fica tranquilo, as rugas vão aparecer. Na vida espiritual, nós temos escolha de parar. Você pode falar, não quero mais orar. Não vou ler mais a Bíblia. E você vai ser uma pessoa dependente a partir dali. Dependente de oração, dependente de cuidado, dependente de vir na igreja e escutar o que os outros falam para você. Dependente de várias coisas. Mas agora eles estão num momento de escolhas e de mudança. E diga-se de passagem, não é a primeira, tá? E não é a última. Vai ter muita escolha, vai ter muita mudança, vai ter muita coisa para frente. Né? Os pais que olham agora falam, se soubesse que vem mais pela frente, né? Mas não se assustem. Não se assustem, porque o Espírito Santo de Deus, que conduziu vocês até aqui, é o mesmo que vai levar vocês além de onde vocês chegaram. E acreditem, e acreditem. Assim como uma semente, um pinhão, tem o DNA para transformar-se numa árvore estrondosa. O Espírito Santo de Deus que está sobre a vida de vocês tem autoridade e poder para transformar a vida de vocês em algo estrondoso e glorioso para a glória do nome dEle. E só para a glória do nome dEle. Quero pedir que os pais venham aqui. Os pais subam aqui. Se os seus filhos estão aqui, venham aqui para cima. Se os seus filhos não estão aí, aqui, se junte em família, abrace eles aí. Porque nesse momento, eu quero pedir e orar para que o Espírito Santo de Deus, através da vida de vocês como pais, venham ser derramados sobre a vida deles aqui. Venham ser derramados na vida do filho de vocês que está em casa ou que está no departamento infantil. Mas que a presença do Espírito Santo de Deus, que está sobre vocês, seja derramado também sobre a vida deles.
Glória a Deus.
Que isso permaneça sempre, sempre na vida de vocês. Vamos orar? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Impõe as suas mãos sobre seus filhos. Nós vamos orar. Pai, aqui estão os teus filhos. Aqui está a tua família. Aqui estão pessoas jovens que, como nós dissemos e já falamos anteriormente, irão se transformar em pessoas escolhidas, chamadas por ti, e serão transformados em grandes e estrondosos, de forma que o teu Espírito Santo venha agir sobre a vida deles, de forma que eles serão usados onde quer que entrarem, de forma que eles serão usados onde quer que tocarem, ao falar, ao agir, ao tomar atitude sobre a vida de pessoas que estarão ao seu redor. Que o Senhor venha sobre a vida deles, sobre aqueles que aqui estão presentes, sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que não puderam chegar até aqui, mas que essa geração seja transformadora, seja um estopim de mudança para a nossa cidade. Que seja um estopim de mudança para o nosso país. Que seja um estopim de mudança para a nova geração. E que o poder do nome de Jesus venha ser a marca da história dos seus filhos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.